Obrigada. Foi o Angola Saúde em Foco desta semana com a doutora Paulina Malone.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta sexta-feira, 11 de junho de 2021. Na produção Liu Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, líderes do G7 discutem erros cometidos no combate ao coronavírus. Estados Unidos e China discutem relações mútuas em encontro telefónico de alto nível e França diz ter morto um dirigente do Al-Qaeda no Sahel. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com. Com notícias em texto, áudio e vídeo, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Os dirigentes das 7 principais potências económicas do mundo, chamado G7, iniciaram hoje uma cimeira de 2 dias em Inglaterra, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia do coronavírus. Com a pandemia ainda a ter efeitos negativos através do mundo, os dirigentes desses países deverão analisar meios de se combater a sua propagação, tendo acordado já no envio de 1.000 milhões de vacinas para os países mais pobres. Na abertura da cimeira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o encontro deve servir para os dirigentes compartilharem as lições que aprenderam com a pandemia do coronavírus para se garantir que os erros que todos, sem dúvida, cometeram não serão repetidos. A deterioração das relações com a Rússia e China e que medidas conjuntas a tomar face às ameaças desses países são outros assuntos em discussão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve hoje uma conversa telefónica com o diretor da Comissão de Negócios Estrangeiros da China, Yang Jiechi, durante a qual foi discutida a política americana para com a Coreia do Norte e a cooperação para a desnuclearização da Península Coreana. O Departamento de Estado disse que no encontro telefónico, Blinken tinha discutido desafios globais mútuos, como o Irão, Myanmar e as mudanças climatéricas. Blinken sublinhou a importância da cooperação e transparência nas investigações sobre a origem do coronavírus. Antony Blinken, disse um comunicado, manifestou a preocupação americana pela deterioração das normas democráticas em Hong Kong e o genocídio e crimes contra a minoria muçulmana uigur em Xinjiang, disse o Departamento de Estado. Antes desta conversa telefónica, o diretor da Comissão de Negócios Estrangeiros da China, Yang Jiechi, disse que o diálogo e a cooperação devem ser o principal parte das relações do seu país com os Estados Unidos. Yang apelou aos Estados Unidos para normalizarem as relações com a China e para lidarem com a questão de Taiwan com modo apropriado e cuidadoso. Yang disse ainda que a China está profundamente preocupada com o facto de algumas pessoas nos Estados Unidos estarem a fabricar o que disse ser a teoria absurda de que o coronavírus foi transmitido de um laboratório na cidade de Wuhan. Entretanto, na China, as autoridades na província de Jiangsu suspenderam um plano para fundir universidades independentes com institutos técnicos, depois de protestos de estudantes terem resultado em confrontos violentos com a polícia. Os estudantes disseram que o plano irá desvalorizar os seus bacharelatos no mercado de trabalho. Segundo as autoridades, durante os confrontos, os estudantes mantiveram como refém o diretor de uma universidade e a polícia, diz o comunicado, fez uso das medidas necessárias para libertar indivíduos que foram enviados para o hospital. As autoridades cancelaram posteriormente os planos de fusão. O exército francês matou um líder da Al-Qaeda no Sahel, que se pensa ser o responsável pelo rapto e assassinato de 2 jornalistas franceses em 2013. A ministra das Forças Armadas francesas disse que 3 outros militantes islâmicos foram mortos na operação que foi levada a cabo quando foi detectado um plano dos rebeldes para atacar uma base militar da ONU em Angaloc, no norte do Mali. Ontem, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França vai retirar as suas tropas da região, onde ajudam há vários anos no combate a rebeldes islâmicos. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República acaba de tomar medidas contra proeminentes figuras militares no âmbito de investigações a casos de corrupção. Um total de 26 militares estão abrangidos pelas medidas, entre os quais os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino. Ambos foram proibidos de sair do país e, segundo a TV Zimbo, aos dois foi igualmente aplicada a medida de coação e de termo de identidade e residência e a obrigação de se apresentarem periodicamente à Procuradoria. Ambos foram anteriormente constituídos arguídos num caso em que alegadamente terão beneficiado de contratos elaborados entre o Estado e a empresa China International Fund, no âmbito do Instituto Gabinete de Reconstrução Nacional. Por outro lado, 24 militares afetos à Casa de Segurança do Presidente da República estão impedidos de sair do país. Todos estão constituídos arguídos no âmbito do processo Operação Caranguejo. A Procuradoria tinha anunciado no passado dia 24 de maio que foi aberto um processo que envolve oficiais das Forças Armadas angolanas, afeta à Casa de Segurança do Presidente, por suspeita de cometimento dos crimes de peculato, retenção da moeda, associação criminosa e outros.
Na cidade de Maputo, capital de Moçambique, uma nova polémica, desta feita em torno da ideia de colocação de portagens urbanas.
O diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adrião Nuvunga, considera que não faz sentido a introdução de portagens numa estrada que liga vários núcleos urbanos e zonas de expansão da mesma área metropolitana.
A população de Marraquém, a população do Grande Maputo, a população de Bobola e todos aqueles que estão nesse perímetro estão a dizer não às portagens. Estão a dizer não às portagens porque elas vêm encarecer o já bastante encarecido custo de vida.
Esta é uma das reportagens a acompanhar nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O governo de São Tomé e Príncipe proibiu a realização de comícios e grandes aglomerações no período da campanha para as eleições presidenciais de 18 de julho, como forma de se evitar o contágio da Covid-19, anunciou o secretário de Estado para a Comunicação Social, Adelino Lucas, no final de uma reunião ontem sobre a pandemia, convocada pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. Aquele governante disse que apenas as passeatas dos candidatos serão permitidas, mas sujeitas às regras sanitárias, e destacou que todos devem usar máscaras. Esta decisão do governo surgiu como resposta à preocupação levantada ontem pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, sobre o risco de uma contaminação em massa da Covid-19, como a Voz da América reportou. Entretanto, depois do governo ter alertado no mês passado que as eleições presidenciais poderiam estar em risco por falta de verbas, o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maguengo, revelou hoje que Portugal, Japão, China e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento já disponibilizaram apoio financeiro para o efeito. A Comissão Eleitoral precisa de 2 milhões de dólares para realizar todo o processo eleitoral, incluindo uma eventual segunda volta. Ainda hoje, o Tribunal Constitucional deve pronunciar sobre as candidaturas apresentadas. Na terça-feira, o órgão aprovou 13 processos, mas devolveu 6 aos seus promotores para sanear certas irregularidades. Washington, D.C., Voz da América. De São Tomé para Moçambique, onde analistas dizem ser preocupante a tendência para a proteção da nomenclatura envolvida em atos de corrupção por parte da justiça, dizem eles, que anda a reboque do poder político, tal como aqui reporta o Ramos Miguel.
Este alarme surge na sequência da condenação do antigo edil da cidade de Maputo, David Simango, à pena de ano e meio de prisão que, aos olhos da opinião pública, é leve e depois foi convertida em multa. Nota-se claramente um esforço no sentido de proteger a nomenclatura política, que é aquela que orienta os órgãos da justiça, acusa o analista Sandy Carmona.
Se o David Simango for uma pessoa que não tenha vínculo partidário com o partido no poder, seria uma pena muito mais pesada que essa que seja de um ano e meio convertida a multa. O regime já mostrou a quando da situação do Dondo. Da mesma forma, não teve a mesma medida em relação, por exemplo, ao edil de Nampundo.
O analista Fernando Lima diz que a conversão da pena de prisão em multa está prevista no quadro legal moçambicano, mas critica a forma pouco clara como isso tem sido feito, defendendo a ideia de que o sistema de justiça anda a reboque do poder político, apontando a maneira como foram feitas as detenções no âmbito do processo da dívidas ocultas, como uma das provas disso.
Se olharmos para atrás vimos exatamente as circunstâncias em que uma série de pessoas foram presas, da mesma forma como anteriormente todas estas pessoas gozavam de liberdade, não obstante haver claras suspeições do seu envolvimento em vários ilícitos.
Por seu turno, o analista de Machicam entende também que a conversão da pena de prisão em multa está prevista no dispositivo legal do pacote anticorrupção, que entretanto tem sido alvo de críticas da sociedade pela brandura das suas penas.
E, genericamente, têm sido feitas críticas muito severas por parte dos ativistas anticorrupção. Há crimes no nosso quadro legal que são condenado por estas penas que consideram penas brandas e que noutros países temos duras penas mais pesadas. Portanto, se há responsabilidades que podem ser atacadas aqui, eu penso que são responsabilidades que têm de ser atacadas a quem aprovou a lei, que é o legislador.
Mas neste caso, pode ter havido influência política sobre o legislador?
Eu acho que esse é um outro campo da discussão. O que se tem de ter em conta é que há uma reprovação já antiga por parte de organizações de luta contra a corrupção, contra a leveza das penas e provocam esta indignação social, porque a expectativa da sociedade é que as pessoas que tenham sido condenadas por crimes de corrupção cumpram pena. E muitas vezes, gestores até de topo, acabam beneficiando de penas que resultam da conversão da prisão em multa.
E o que preocupa mais o analista Fernando Mbanzi não é necessariamente a conversão da pena, mas o protecionismo em relação à nomenclatura, porque no que diz respeito a David Simango, por exemplo, há muito mais questões que deviam ser investigadas.
David Simango, ao longo da sua governação na cidade de Maputo, teve outros comportamentos que talvez poderiam também ser matéria que possa ser levada à ordem judicial. Portanto, este é um processo apenas de vários que David Simango devia estar a responder. Bem, só para dar um exemplo, a questão da estrada que parte do destacamento feminino até a praça de combatentes. Aquela estrada teve muitos problemas ao longo da sua construção. E nessa altura, e em algum momento, tentou falar isso até ao nível de algumas instâncias judiciais. Mas depois, o processo, por exemplo, simplesmente morreu.
Em entendimento do analista Boris Namir, que no contexto do Código Penal Moçambicano, todas as penas de prisão não superiores a 2 anos são convertíveis em multa ou podem ser penas suspensas. Mas o que tem sido feito noutros países é que para crime de corrupção não há pena suspensa, nem pena convertida em multa, e no nosso caso o tribunal não tinha como aplicar outra lei que não é essa que aplicou.
O problema disso é que aos olhos do cidadão só pagam pela corrupção os pequenos, polícias municipais, os enfermeiros, os professores, mas os grandes não pagam porque eles têm condições para contratar os melhores advogados para os defender, eles têm condições de pagar essa multa, se trata de ano e meio de pena de prisão, convertida em multa. O volume de dinheiro é muito. Se for um professor que tenha sido condenado a essa pena, ele não tem esse dinheiro para pagar. Então, se não consegue pagar a multa, fica na cadeia. Mas para o caso dos grandes, de alguém que já foi ministro, já foi presidente do município, tem muitas reformas e tem muito dinheiro, então consegue pagar e fica fora. Aos olhos do cidadão, há impunidade.
Mas o fato de, no caso concreto do julgamento de David Simango por crime de corrupção, não ter sido julgado também o corruptor, está igualmente a provocar um alarme na sociedade. Alega-se que não houve corruptor.
É exatamente porque não se conseguiu fazer prova, que está levado algumas pessoas a pensarem que forjou-se uma decisão exatamente para beneficiar o antigo autarca.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O governo não comenta o pedido feito pela Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a situação do colombiano venezuelano Alex Saab, que aguarda o desfecho do pedido de extradição para os Estados Unidos da América, disse a ministra de Justiça de Cabo Verde, Eugênia Teixeira.
Para a ministra da Justiça, independentemente da posição dos advogados de defesa, num Estado de Direito há que se respeitar as leis da República e aguardar serenamente as decisões dos tribunais.
Estando o processo sobre a alçada dos tribunais, eu acho que todos nós temos a consciência, conhecemos bem qual é o quadro geral e constitucional legal que temos do país, temos a consciência que deve-se aguardar a decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, a decisão do Tribunal Constitucional ditará aquilo que é, portanto, a decisão definitiva do Tribunal em relação a esta matéria. O Governo não tem como fazer absolutamente nada sobre isso, portanto, neste momento.
No que toca à questão dos direitos humanos, a Ministra da Justiça afirma que as autoridades cabo-verdianas estão a agir em termos legais.
Respeitando os direitos humanos, levando em conta aquilo que é a situação também em termos de restrição do cidadão em causa. Respeito dos direitos dos cidadãos, e não só, de todos quantos estejam neste país, nós atuamos com base na lei, respeitámo-la, portanto não temos outros comentários a fazer em relação a isso.
A propósito do caso Oleg Saab, o bastonário da Ordem dos Advogados entende que tem faltado mais debate nos meios da comunicação social sobre o assunto. Um debate, segundo Hernani Soares, que deve envolver juristas e outros atores, nomeadamente pessoas conhecedoras da política internacional.
Falta dos médias olharem mais para este caso, falta também alguma discussão pública sobre este caso, nomeadamente os juristas também, e pessoas ligadas à política, digamos, internacional, para discutir de forma aberta os contornos que esse caso possa ter. Quando há falta de informação, gera sempre a ideia de que o caso tem algum tabu, né? A meu ver, é isso.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Militares envolvidos no escândalo Pedro Lussati impedidos de sair de Angola. Mas o ex-ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião, não está na lista. Detalhes com Ana Guedes.
A Procuradoria-Geral da República de Angola interditou a saída do país a 24 militares, todos eles constituídos arguídos, na sequência do escândalo Pedro Lussati. O major oficial encontrado com milhões de dólares e euros, vários imóveis e carros de luxo. Em nota enviada na quinta-feira ao Serviço de Migração e Fronteiras, a Procuradoria-Geral da República informa que, entre outros, estão impedidos de sair de Angola a Pedro Lussati, Fernando Moisés Dumbo e Luís Simão Ernesto. A decisão surge depois da detenção de Lussati no mês passado e que esteve na origem de uma limpeza na Casa de Segurança do Presidente da República, ao abrigo da Operação Caranguejo. João Lourenço demitiu 2 dezenas de pessoas, na sua esmagadora maioria militares, entre eles o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião, cujo nome, no entanto, não consta da lista de pessoas proibidas de deixar Angola.
O governo de Moçambique deveria combinar a sua resposta militar a uma insurreição em espiral no seu norte rico em gás, com ajuda às comunidades desencantadas e dialogando com os militantes, disse o Grupo Internacional de Crise nesta sexta-feira. Novamente, Ana Guedes.
No relatório divulgado nesta sexta-feira, o Grupo Baseado em Bruxelas diz que Moçambique precisaria de resolver, citamos, o conjunto de fatores locais que estimularam os militantes à batalha a fim de conter a violência. Os jihadistas ligados ao Estado Islâmico têm vindo a aterrorizar a província de Cabo Delgado desde 2017, pilhando aldeias e cidades. O conflito já custou mais de 2.800 vidas, metade das quais civis, e forçou mais de 700 mil pessoas a abandonar as suas casas. Os combatentes, conhecidos localmente como Al-Shabaab, lançaram um ataque à cidade de Palma em março último que sobrecarregou as forças de segurança e fez com que o gigante francês de energia Total abandonasse um projeto de gás nas proximidades. Dezenas de pessoas foram mortas e 67 mil deslocadas, no que foi considerado um dos piores atos de militância islâmica na África Austral e que suscita preocupação internacional. O Crisis Group instou Maputo, no seu relatório, a usar a força sabiamente, aceitando ofertas externas de assistência militar, mas concentrando-se em conter a expansão dos militantes e proteger os civis deslocados. É necessário, diz, que haja um nível adequado de apoio militar para pressionar este grupo a considerar a rendição, mas também para lhes oferecer um caminho de saída, disse a AFP, o principal autor do relatório especialista em África do Crisis Group, Dino Matani. Para conseguir, o Estado deveria utilizar o dinheiro dos doadores para financiar iniciativas de desenvolvimento que pudessem acalmar as tensões locais e proporcionar meios de subsistência alternativos para aqueles que estão a considerar avançar para a insurreição, bem como para aqueles que já se juntaram às suas fileiras, acrescentou. Matani disse que a ajuda abriria a possibilidade para um diálogo urgente com os jihadistas e prepararia o caminho para discussões sobre uma potencial amnistia. Até agora, o governo Moçambique tem concentrado a maior parte da sua atenção numa resposta militar. O grupo instou a NUC a aceitar uma intervenção externa medida para apoiar a treinar tropas locais, evitando um destacamento pesado de botas estrangeiras. Isso, advertiu Matani, poderia acabar por ser apenas um para-raios para os jihadistas internacionais virem combater uma intervenção internacional. Entretanto, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que os dirigentes da SADEC se vão reunir no próximo dia 23 para decidir sobre o que deve ser a resposta regional apropriada em apoio a Moçambique na luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado. Respondendo a uma pergunta no Parlamento, Ramaphosa disse que a África do Sul está a trabalhar dentro do sistema da SADEC para fazer face à desestabilização de Cabo Delgado para que haja estabilidade política em Moçambique, disse. O presidente sul-africano repetiu na sua resposta que uma missão de avaliação da Troika da SADEC propôs o envio de uma força da SADEC em apoio às Forças Armadas de Defesa de Moçambique para combater a ameaça do terrorismo e atos de extremismo violento, mas não deu pormenores.
Obrigado, Ana. Polêmica em Maputo em torno da ideia de colocação de portagens urbanas. Reportagem de Alfredo Júnior.
Várias organizações da sociedade civil lançaram esta sexta-feira uma campanha denominada Povo Diz Não às Portagens na Circular de Maputo. E o diretor do Centro de Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adrião Nuvunga, considera que não faz sentido a introdução de portagens numa estrada que liga vários núcleos urbanos e zonas de expansão da mesma área metropolitana.
A população de Marraquém, a população do Grande Maputo, a população de Bobola e todos aqueles que estão nesse perímetro estão a dizer não às portagens. Estão a dizer não às portagens porque elas vêm encarecer o já bastante encarecido custo de vida na cidade e província de Maputo e em todo o nosso país. A estrada circular foi construída com dinheiro de endividamento, dinheiro esse que já está a ser pago através das contribuições em formas de impostos que os cidadãos moçambicanos pagam ao Estado moçambicano, em condições de muita dificuldade, mas pagam.
Nuvunga acrescenta que as portagens vão dificultar a mobilidade na cidade e província de Maputo.
Muitos jovens estavam a sair de fora da cidade de Maputo, estavam a ligar a cidade de Maputo e a cidade de Marraquém como uma única área metropolitana, como sinal do crescimento e desenvolvimento. E essas portagens vêm justamente interromper isso, vêm criar um apartheid e dificultar a mobilidade e a facilidade da circulação da população de Marraquém e da cidade de Maputo. Encarecendo, o transporte vai encarecer, os produtos que são transportados para os vários mercados vão crescer, encarecendo ainda mais o custo de vida, dificultando as condições dos trabalhadores, dos operários e tornando o já difícil transporte cada vez mais difícil.
As quatro portagens estão a ser erguidas pela Revimo, Rede Viária de Moçambique, empresa pública concessionária da Estrada Circular de Maputo, de onde vos falou Alfredo Júnior para a Voz da América.
O presidente americano Joe Biden participa na Inglaterra na cimeira do G7, o grupo dos países mais desenvolvidos. Na agenda, a prioridade inclui a disponibilização de 1 bilhão de doses de vacinas da Covid-19 e a retoma da economia. Com os detalhes, Álvaro Lugero Andrade.
A cimeira dos líderes do G7 começou com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson a instar os seus homólogos a retirarem os ensinamentos dos erros cometidos durante a pandemia da Covid-19 e da crise financeira de 2008. Esta é uma reunião que realmente precisa de acontecer, porque precisamos ter certeza de que retiramos os ensinamentos da pandemia para garantir que não repetiremos alguns dos erros que, sem dúvida, cometemos no curso dos últimos 18 meses, desafiou Johnson na abertura do encontro Angela Merkel, Emmanuel Macron, Joe Biden, Mario Draghi, Yoshihide Suga, Justin Trudeau, são os participantes da cimeira, onde estão também presentes os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, bem como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Ao abrir a sessão intitulada Reconstruir Melhor da Covid-19, Johnson disse estar otimista sobre a recuperação económica da crise pandémica, mas vincou ser vital não repetir o erro da última grande crise, a recessão económica de 2008, quando a recuperação não foi uniforme em todas as partes do mundo, disse. O chefe do governo britânico saudou a união dos presentes na visão de um mundo mais limpo e mais verde, uma solução para os problemas das mudanças que têm o potencial de criar empregos e prosperidade. Espera-se que desta cimeira saiam compromissos para a doação de pelo menos 1.000 milhões de vacinas a países mais desfavorecidos, como admitiu Boris Johnson ontem. A propósito, o presidente americano Joe Biden anunciou ontem a doação de 500 milhões de doses, enquanto o próprio Boris Johnson avançou com 100 milhões até 2022 e apoio financeiros em várias áreas. Os trabalhos serão retomados no sábado com sessões dedicadas à economia, política externa e saúde. No domingo, haverá uma discussão final sobre o ambiente. O presidente americano participa nesta cimeira, na sua primeira viagem ao exterior, na qual ele disse: a América está de volta ao Conselho das Nações para, juntamente com os seus parceiros tradicionais, lutar por um mundo melhor, mais equitativo, mais verde e com um desenvolvimento económico adequado aos novos tempos. Refira-se que na próxima semana, Joe Biden vai encontrar-se em Genebra com o seu homólogo russo Vladimir Putin.
O governo federal da Somália rejeitou veementemente o relatório do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas nesta semana, que dizia que milhares de soldados somalis participaram do conflito Tigray na Etiópia. Falando numa conferência de imprensa na quinta-feira, o ministro da Informação, Osman Dube, disse que não há tropas somalis na região conturbada. Não há tropas somalis lutando na Etiópia, nem na região norte de Tigray ou na antiga cidade de Aksum, disse. Alguns pais de soldados do exército somali dizem que os seus filhos estão desaparecidos e fizeram uma manifestação em Mogadishu, a capital, exigindo respostas e jurando que continuarão a protestar até que o presidente se pronuncie. O pai de um soldado dizendo que o governo levou os filhos para a Eritreia a fim de participar dos combates na região do Tigray. Ele disse que se o governo não os trouxer de volta para casa, as manifestações na cidade irão continuar com o bloqueio das principais estradas. O analista político Mohamed Dahir disse que o governo e a oposição tentam desviar a atenção do público de questões importantes antes das próximas eleições. Em todas estas reclamações, é importante mencionar que a prestação de serviços importantes para a população da Somália é deixada de lado. É apenas uma forma de criar confusão, com o governo não fundamentando as suas afirmações sobre as tropas e não dando espaço à imprensa independente. A Somália deve realizar as suas atrasadas eleições presidenciais e parlamentares antes de agosto. Voz da América de Washington, D.C., novamente o João Santa Rita, e desta feita com o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, porque hoje arranca o Euro 2020. É verdade, com um ano de atraso devido ao coronavírus, mas hoje arranca finalmente, e a abrir o torneio temos Turquia e Itália, jogo do Grupo A, onde estão lá também a Suíça, País de Gales, que jogam amanhã. No Grupo B está lá a Bélgica, que é a favorita neste grupo, onde estão Dinamarca, Finlândia e Rússia. Amanhã um bom jogo, Bélgica e Rússia. Nórdicos, Dinamarca e Finlândia também se defrontam amanhã. No Grupo C, é composto pela Áustria, Holanda, Macedónia do Norte e Ucrânia. Ucrânia envolvida em controvérsia política com a Rússia, porque as camisolas têm mapa da Ucrânia, que inclui a Crimeia, que a Rússia diz que é território deles e que anexou. Grupo D é grupo interessante. Está lá a Croácia, grande equipa, Inglaterra, República Checa, Escócia. Croácia e Inglaterra favoritos neste grupo. Grupo E, grupo de Espanha, Polónia, Eslováquia e Suécia. Grupo F, da França, Alemanha, Portugal e Hungria. Portugal, atual campeão, com um grupo de morte. Portanto, neste grupo, França, Alemanha e Portugal favoritos, mas atenção à Hungria. Portugal defronta a Hungria na terça-feira. Domingo arranca a Copa América no Brasil e há só dois grupos. Grupo A, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Grupo B, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Portanto, muitos jogos de futebol para este fim de semana. Domingo, frente a frente, temos Brasil, Venezuela e Colômbia, Equador. Este fim de semana temos também a primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões de África, a Liga dos Grandes da Continente. São jogos a realizar amanhã, sábado, em Tunis, um embate de grandes. Esperança recebe o inevitável, o sempre presente Al Ahly do Egito, atuais campeões da África. Já ganharam o torneio 9 vezes. Esperança já venceu 4 vezes.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 11 de junho. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar esta emissão no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para comunicar-se com a Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial: dirigentes do G7 discutem erros cometidos no combate ao coronavírus no Reino Unido. Estados Unidos e China debatem relações mútuas em encontro telefónico de alto nível. França diz ter morto um dirigente da Al-Qaeda no Sahel. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, vamos falar sobre um livro, um conto de São Tomé e Príncipe, escrito em português e no crioulo forro. Mais à frente, com Oscar Medeiros. Comecemos por falar de Moçambique. O presidente da África do Sul revelou que a Cimeira da Troika, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, reúne-se no dia 23 em Maputo para decidir sobre a resposta regional apropriada em apoio ao governo de Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Entretanto, hoje, o Grupo Internacional de Crise, uma organização não-governamental especializada em temas como resolução e prevenção de conflitos armados, defendeu que o governo de Maputo deve combinar a sua resposta militar a um forte investimento nas comunidades e no diálogo com os insurgentes. Ana Guedes amplia esta notícia.
No relatório divulgado nesta sexta-feira, o grupo baseado em Bruxelas diz que Moçambique precisaria de resolver, citamos, o conjunto de fatores locais que estimularam os militantes à batalha a fim de conter a violência. Os jihadistas ligados ao Estado Islâmico têm vindo a aterrorizar a província de Cabo Delgado desde 2017, pilhando aldeias e cidades. O conflito já custou mais de 2.800 vidas, metade das quais civis, e forçou mais de 700 mil pessoas a abandonar as suas casas. Os combatentes, conhecidos localmente como Al-Shabaab, lançaram um ataque à cidade de Palma em março último que sobrecarregou as forças de segurança e fez com que o gigante francês de energia Total abandonasse um projeto de gás nas proximidades. Dezenas de pessoas foram mortas e 67 mil deslocadas, no que foi considerado um dos piores atos de militância islâmica na África Austral e que suscita preocupação internacional. O Crisis Group instou Maputo, no seu relatório, a usar a força sabiamente, aceitando ofertas externas de assistência militar, mas concentrando-se em conter a expansão dos militantes e proteger os civis deslocados. É necessário, diz, que haja um nível adequado de apoio militar para pressionar este grupo a considerar a rendição, mas também para lhes oferecer um caminho de saída, disse à AFP o principal autor do relatório especialista em África do Crisis Group, Dino Matani. Para conseguir, o Estado deveria utilizar o dinheiro dos doadores para financiar iniciativas de desenvolvimento que pudessem acalmar as tensões locais e proporcionar meios de subsistência alternativos, para aqueles que estão a considerar avançar para a insurreição, bem como para aqueles que já se juntaram às suas fileiras, acrescentou. Matani disse que a ajuda abriria a possibilidade para um diálogo urgente com os jihadistas e prepararia o caminho para discussões sobre uma potencial amnistia. Até agora, o governo Moçambique tem concentrado a maior parte da sua atenção numa resposta militar. O grupo instou a NUC a aceitar uma intervenção externa medida para apoiar a treinar tropas locais, evitando um destacamento pesado de botas estrangeiras. Isso, advertiu Matani, poderia acabar por ser apenas um para-raios para os jihadistas internacionais virem combater uma intervenção internacional. Entretanto, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse que os dirigentes da SADEC se vão reunir no próximo dia 23 para decidir sobre o que deve ser a resposta regional apropriada em apoio a Moçambique na luta contra o terrorismo na província de Cabo Delgado. Respondendo a uma pergunta no Parlamento, Ramaphosa disse que a África do Sul está a trabalhar dentro do sistema da SADEC para fazer face à desestabilização de Cabo Delgado para que haja estabilidade política em Moçambique, disse. O presidente sul-africano repetiu na sua resposta que uma missão de avaliação da Troika da SADEC propôs o envio de uma força da SADEC em apoio às Forças Armadas de Defesa de Moçambique para combater a ameaça do terrorismo e atos de extremismo violento, mas não deu pormenores.
E continuamos por falar de Moçambique, agora de um assunto que tem marcado a atualidade do país. Analistas consideram ser preocupante a tendência para a proteção da nomenclatura envolvida em atos de corrupção por parte da justiça, que dizem anda a reboque do poder político. Este alarme surge na sequência da condenação do antigo edil da cidade de Maputo, David Simango, à pena de 1 ano e meio de prisão, que aos olhos da opinião pública é leve e que depois foi convertida em multa. Ramos Miguel.
Nota-se claramente um esforço no sentido de proteger a nomenclatura política, que é aquela que orienta os órgãos da justiça, acusa o analista Sandy Carmona.
Se o David Simango fosse uma pessoa que não tenha vínculo partidário com o partido no poder, seria uma pena muito mais pesada que essa, que seja de 1 ano e meio convertida a multa. O regime já mostrou a quando da situação do Dondo, da mesma forma, não teve a mesma medida em relação, por exemplo, ao
O analista Fernando Lima diz que a conversão da pena de prisão em multa está prevista no quadro legal moçambicano, mas critica a forma pouco clara como isso tem sido feito, defendendo a ideia de que o sistema de justiça anda a reboque do poder político, apontando a maneira como foram feitas as detenções no âmbito do processo das dívidas ocultas como uma das provas disso.
Se olharmos para trás, vimos exatamente as circunstâncias em que uma série de pessoas foram presas da mesma forma como anteriormente todas estas pessoas gozavam de liberdade, não obstante haver claras suspeições do seu envolvimento em vários ilícitos.
Por seu turno, o analista de Machicam entende também que a conversão da pena de prisão em multa está prevista no dispositivo legal do pacote anticorrupção, que entretanto tem sido alvo de críticas da sociedade pela brandura das suas penas.
Sim, genericamente, têm sido feitas críticas muito severas por parte dos ativistas anticorrupção. Há crimes no nosso quadro legal que são condenados por estas penas que se consideram penas brandas e que noutros países têm molduras penais mais pesadas. Portanto, se há responsabilidades que podem ser atacadas aqui, eu penso que são responsabilidades que têm de ser atacadas a quem aprovou a lei, que é o legislador.
Mas neste caso, pode ter havido influência política sobre o legislador?
Eu acho que esse é um outro campo da discussão. O que se tem de ter em conta é que há uma reprovação já antiga por parte de organizações de luta contra a corrupção, contra a leveza das penas e provocam esta indignação social.
E o que preocupa mais o analista Fernando Mbanzi não é necessariamente a conversão da pena, mas o protecionismo em relação à nomenclatura. Por entendimento do analista Boris Namir, que no contexto do Código Penal moçambicano, todas as penas de prisão não superiores a 2 anos são convertíveis em multa ou podem ser penas suspensas. Mas o que tem sido feito em outros países é que para crimes de corrupção não há pena suspensa, nem pena convertida em multa. E no nosso caso, o tribunal não tinha como aplicar outra lei que não é essa que replicou.
O problema disso é que, aos olhos do cidadão, só pagam pela corrupção os pequenos, polícias municipais, os enfermeiros, os professores, mas os grandes não pagam, porque eles têm condições para contratar os melhores advogados para os defender, eles têm condições de pagar essa multa.
Mas o fato de, no caso concreto do julgamento de David Sinango por crime de corrupção, não ter sido julgado também o corruptor, está igualmente a provocar um alarme na sociedade. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Como a Voz da América noticiou nesta semana, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas pediu ao Estado de Cabo Verde que suspenda a extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano e enviado especial do governo da Venezuela, Alex Saab, e cujo processo apenas aguarda pela decisão do Tribunal Constitucional. A decisão do Conselho é provisória até uma posição definitiva. Num primeiro comentário a este posicionamento da Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a ministra da Justiça, Joana Rosa, disse hoje à Voz da América que o governo não comenta o pedido, mas lembra que o país rege-se por regras democráticas. Eugênio Teixeira.
Para a ministra da Justiça, independentemente da posição dos advogados de defesa, num Estado de Direito há que se respeitar as leis da República e aguardar serenamente as decisões dos tribunais.
Estando o processo sobre a alçada dos tribunais, eu acho que todos nós temos a consciência, conhecemos bem qual é o quadro geral e constitucional legal que temos do país, temos a consciência que deve-se aguardar a decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, a decisão do Tribunal Constitucional ditará aquilo que é, portanto, a decisão definitiva do Tribunal em relação a esta matéria. O Governo não tem como fazer absolutamente nada sobre isso, portanto, neste momento.
No que toca à questão dos direitos humanos, a Ministra da Justiça afirma que as autoridades cabo-verdianas estão a agir em termos legais.
Respeitando os direitos humanos, levando em conta aquilo que é a situação também em termos de restrição do cidadão em causa. De modo que este país, um país democrático, a respeito dos direitos dos cidadãos, ou e não só, de todos quantos estejam neste país, nós atuamos com base na lei, respeitámo-la. Portanto, não temos outros comentários a fazer em relação a isso.
A propósito do caso Alex Saab, o bastonário da Ordem dos Advogados entende que tem faltado mais debate nos meios da comunicação social sobre o assunto. Um debate, segundo Hernani Soares, que deve envolver juristas e outros atores, nomeadamente pessoas conhecedoras da política internacional.
Falta os médias olharem mais para este caso, falta também alguma discussão pública sobre este caso, nomeadamente os juristas também, pessoas ligadas à política, digamos, internacional, para discutir de forma aberta os contornos que esse caso possa ter. E quando há falta de informação, gera sempre a ideia de que o caso tem algum tabu, né? Eu vejo, parte é isso.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Em São Tomé e Príncipe, o governo proibiu a realização de comícios e grandes aglomerações no período da campanha para as eleições presidenciais de 18 de julho, como forma de se evitar o contágio da Covid-19, anunciou o secretário de Estado para a Comunicação Social, Adelino Lucas, no final de uma reunião sobre a pandemia, convocada pelo Presidente da República. Aquele governante disse que apenas as passeatas dos candidatos serão permitidas, mas sujeitas às regras sanitárias. Esta decisão surgiu como resposta à preocupação levantada ontem pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, sobre o risco de uma contaminação em massa da Covid-19. Por outro lado, depois do governo ter alertado no mês passado que as eleições presidenciais podiam estar em risco por falta de verbas, o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Magwengo, revelou hoje que Portugal, Japão, China e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento já disponibilizaram apoio financeiro para o efeito. A Comissão precisa de 2 milhões de dólares para realizar todo o processo eleitoral. E ainda hoje o Tribunal Constitucional deve pronunciar-se sobre as candidaturas apresentadas. Na terça-feira, o órgão aprovou 13 processos, mas devolveu 6 aos seus promotores para sanearem certas irregularidades. E abrimos aqui a rubrica de artes na Voz da América. Hoje, vamos ouvir a história da tartaruga e do truque Sundesu, um conto de São Tomé e Príncipe escrito em português e no crioulo forro,
por Aldina Espírito Santo. A obra foi apresentada recentemente em Portugal, no âmbito de um projeto de preservação de línguas crioulas daquele arquipélago, promovido pela Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, MENON, em parceria com Falas Africanas. Oscar Medeiros assina hoje Artes na Voz da América.
O livro infantil bilingue, português e crioulo foro é acompanhado de dois fantoches de dedo, uma tartaruga e um truquissundesso, um pássaro endêmico do arquipélago. O conto de Aldina Espírito Santo foi destacado entre 11 obras avaliadas por um júri para integrar o projeto de perpetuação da tradição oral santomense e a promoção do património linguístico de São Tomé e Príncipe.
A tartaruga, eu vou passar a contar a história, foi convidada para ir almoçar no céu. Sendo ela lenta e sem asas para voar, resolveu, por sua livre vontade, convidar truquissundesso, pássaro de pequeno porte, mas servia, podia voar. Chegados ao céu, Cluqui, que ficou ao pé da mesa junto à tartaruga, nada comia. Enquanto a tartaruga comia, bebia, ria-se as gargalhadas. Quando a fome começou a apertar, o pássaro disse: Tartaruga,
tartaruga, dá-me um bocadinho. Se não está tão bem, dá um pequeno a fome.
Esta respondeu:
Espera um pouco.
E continuava a comer como se nada se passasse. Pouco depois, Cluqui, já desesperado, repetiu:
Dá-me um pouco, ainda que sejam ossos. Tenho muita fome. Dá um pequeno a fome. E pôs ao osso, fome muito.
A tartaruga, sem se preocupar com o companheiro de viagem, continuou a comer até se fartar. Cluqui ficou à fome. O almoço terminou. Chegou a hora de regressar à terra. A tartaruga vira-se para o pássaro e diz-lhe:
Vamos embora, não vem não?
Este respondeu-lhe:
Eu vou, mas tu ficas.
Gabé, nunca fica.
A tartaruga disse:
Como irei? Como anda a ver?
Cluqui respondeu:
Eu sei lá, voa, recebeu, voa.
E partiu, deixando ficar a tartaruga no céu. Esta, que não tinha asas para voar, tentou fazê-lo, mas as coisas não correram bem. E assim termina a história lembrando:
Não devemos ser mal agradecidos.
Uma mão lava a outra para que as duas fiquem limpas.
Rodeado de crianças santomenses residentes em Portugal, o embaixador de São Tomé e Príncipe, António Quintas, assistiu à apresentação da obra, representada com os fantoches de dedo, e reconheceu nela valores culturais e ensinamentos para uma sociedade com crise de outros valores.
Não vale a pena enganarmos uns aos outros, porque a natureza acaba de fazer a justiça, a natureza acaba de nos dar provas de que nós todos devemos estar no mundo com uma certa precaução, respeitando, digamos assim, uns aos outros, para o bom nome nosso e do nosso país.
É a mensagem final que este conto transmite à sociedade santomense, sobretudo, né? Uma mão calaba outro, a dor doce pode ficar limpo.
E por outro lado também a necessidade de sermos honestos e assumirmos os nossos compromissos.
A publicação deste conto é um projeto da MENON, Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal. Maomé Simit, associada da MENON, espera alcançar os objetivos preconizados.
Nós, enquanto imigrantes, temos o dever de incutir nas nossas crianças os nossos valores culturais. E hoje em dia, que as crianças estão viradas para o digital, para a internet, essa atividade vem chamar a atenção dos pais, tanto que temos uma componente didática, dos dedoches, para que os pais interagem com as crianças, chamar a atenção para a leitura, para a literatura oral, que é uma tradição africana. Nós sabemos, nessas tradições, os saberes eram transmitidos através da literatura oral. E então nós tentamos recriar o nosso quintal, as nossas noites de tertúlia com as nossas crianças, transmitindo um pouco do que é a nossa tradição oral, a nossa cultura. Uma introdução ao crioulo, um primeiro contacto com o crioulo das nossas ilhas, para criar o interesse, para as crianças possam criar o interesse em aprender as nossas línguas crioulas.
A iniciativa foi abraçada por Falas Africanas, uma instituição que traduz para o português obras literárias de autores africanos. Falas Africanas, representada no evento por Raya Leonoff, promete agora patrocinar uma nova versão deste conto de Aldina Espírito Santo em Linguia e Anguené, outras duas línguas crioulas de São Tomé e Príncipe.
Bom, nós estávamos a pensar, porque como esta coisa linguística em São Tomé é polémica, não é? E de agora se publicar um livro só em forro e como é que é com as outras línguas, está na ideia de realmente fazermos um novo apelo às sócias para agora chamar contos tradicionais, mas já em outras línguas, para depois podermos fazer um segundo e um terceiro, para que todas as línguas de São Tomé estejam representadas.
A autora da história da tartaruga e do Tluquisundesso, que é também membro da Menon, quer continuar a resgatar referências culturais de São Tomé e Príncipe, levando os santomenses no estrangeiro ao encontro das suas raízes.
Eu gosto de fazer coisas. Gosto de participar com a Menon, não é? É mais ou menos isso que eu faço. Se é para contar história, eu participo. Se é para fazer outro tipo de trabalho, eu faço. Portanto, eu sou assim. Agora estou virada para os panos de manta, por exemplo. Pronto. No Dia da Mulher, eu postei uma coisa no Facebook, as pessoas adoraram e pediram, mas eu quero um pano, e pronto. Mas
isso quer dizer que tem feito muitas coisas para tentar resgatar a cultura santomense, para que os santomenses possam ir de encontro às suas raízes.
Precisamente isto, ir de encontro, e há coisas que se estão a perder, que é bom que se preserve. Por exemplo, no caso dessa história, quando eu contei hoje a história perante os miúdos, eu reportei-me, como eu já disse, aos meus tempos de infância e vivi de novo com uma grande nostalgia aqueles tempos em que eu tinha 6, 7, 8, até os 10, 11 anos. Era uma alegria. E eu acho que isso deve continuar, porque é uma maneira de manter a família unida. Os miúdos largam um bocadinho o computador, largam um bocadinho os telemóveis. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir a história, vamos ver o que se passou no tempo do vovô, da vovó, da mamã. Eu acho que isto é muito importante.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, 11 de junho. O João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Os dirigentes das 7 principais potências económicas do mundo, chamado G7, iniciaram hoje uma cimeira de 2 dias em Inglaterra, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia do coronavírus. Com a pandemia ainda a ter efeitos negativos através do mundo, os dirigentes desses países deverão analisar meios de se combater a sua propagação, tendo acordado já no envio de 1.000 milhões de vacinas para os países mais pobres. Na abertura da cimeira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o encontro deve servir para os dirigentes compartilharem as lições que aprenderam com a pandemia do coronavírus, para se garantir que os erros que todos, sem dúvida, cometeram não serão repetidos. A deterioração das relações com a Rússia e China e que medidas conjuntas a tomar face às ameaças desses países são outros assuntos em discussão. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve hoje uma conversa telefónica com o diretor da Comissão de Negócios Estrangeiros da China, Yang Jiechi, durante a qual foi discutida a política americana para com a Coreia do Norte e a cooperação para a desnuclearização da Península Coreana. O Departamento de Estado disse que, no encontro telefónico, Blinken tinha discutido desafios globais mútuos, como o Irão, Mianmar e as mudanças climatéricas. Blinken sublinhou a importância da cooperação e transparência nas investigações sobre a origem do coronavírus. Antony Blinken disse um comunicado, manifestou a preocupação americana pela deterioração das normas democráticas em Hong Kong e o genocídio e crimes contra a minoria muçulmana uigur em Xinjiang, disse o Departamento de Estado. Antes desta conversa telefónica, o diretor da Comissão de Negócios Estrangeiros da China, Yang Jiechi, disse que o diálogo e a cooperação devem ser o principal parte das relações do seu país com os Estados Unidos. Yang apelou aos Estados Unidos para normalizarem as relações com a China e para lidarem com a questão de Taiwan com modo apropriado e cuidadoso. Yang disse ainda que a China está profundamente preocupada com o facto de algumas pessoas nos Estados Unidos estarem a fabricar o que disse ser a teoria absurda de que o coronavírus foi transmitido de um laboratório na cidade de Wuhan. Entretanto, na China, as autoridades na província de Jiangsu suspenderam um plano para fundir universidades independentes com institutos técnicos, depois de protestos de estudantes terem resultado em confrontos violentos com a polícia. Os estudantes disseram que o plano irá desvalorizar os seus bacharelatos no mercado de trabalho. Segundo as autoridades, durante os confrontos, os estudantes mantiveram como refém o diretor de uma universidade e a polícia, diz o comunicado, fez uso das medidas necessárias para libertar indivíduos que foram enviados para o hospital. As autoridades cancelaram posteriormente os planos de fusão. O exército francês matou um líder da Al-Qaeda no Sahel, que se pensa ser o responsável pelo rapto e assassinato de dois jornalistas franceses em 2013. A ministra das Forças Armadas francesas disse que três outros militantes islâmicos foram mortos na operação que foi levada a cabo quando foi detectado um plano dos rebeldes para atacar uma base militar da ONU em Angaloc, no norte do Mali. Ontem, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a França vai retirar as suas tropas da região, onde ajudam há vários anos no combate a rebeldes islâmicos. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República acaba de tomar medidas contra proeminentes figuras militares no âmbito de investigações a casos de corrupção. Um total de 26 militares estão abrangidos pelas medidas, entre os quais os generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino. Ambos foram proibidos de sair do país e, segundo a TV Zimbo, aos dois foi igualmente aplicada a medida de coação e de termo de identidade e residência e a obrigação de se apresentarem periodicamente à Procuradoria. Ambos foram anteriormente constituídos arguídos num caso em que alegadamente terão beneficiado de contratos elaborados entre o Estado e a empresa China International Fund, no âmbito do Instituto Gabinete de Reconstrução Nacional. Por outro lado, 24 militares afetos à Casa de Segurança do Presidente da República estão impedidos de sair do país. Todos estão constituídos arguídos no âmbito do processo Operação Caranguejo. A Procuradoria tinha anunciado no passado dia 24 de maio que foi aberto um processo que envolve oficiais das Forças Armadas angolanas afeto à Casa de Segurança do Presidente por suspeita de cometimento dos crimes de peculato, retenção da moeda, associação criminosa e outros. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou que os dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, se vão reunir no próximo dia 23 para decidirem sobre a resposta regional apropriada a apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Respondendo a uma pergunta no Parlamento, Ramaphosa disse que a África do Sul está, e citamos, a trabalhar dentro dos sistemas da SADC para fazer face à desestabilização em Cabo Delgado e para estabelecer a estabilidade política em Moçambique. O presidente sul-africano afirmou ainda que uma missão de avaliação da Troika, da SADC, propôs o envio de uma força da organização em apoio às forças armadas moçambicanas para combater a ameaça do terrorismo e atos de extremismo violento, mas não deu outros pormenores. O Tribunal Constitucional da Zâmbia afirmou hoje que o presidente Edgar Lungu pode concorrer às eleições presidenciais de agosto, rejeitando assim pela segunda vez um pedido da oposição para se impedir a candidatura de Lungu com base no limite constitucional de dois mandatos. O primeiro mandato de Lungu durou apenas um ano e seis meses, depois dele assumir a presidência na sequência da morte do presidente Michael Sata. Lungu venceu depois as eleições em agosto de 2016. A oposição argumenta que ele já tem dois mandatos presidenciais, o que foi rejeitado pelo tribunal.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com